Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Falta, tal como a época desportiva também arrancou oficialmente em Portugal com esta supertaça Cândido de Oliveira entre Futebol Clube do Porto e Tondela, com a vitória portista por 3-0. Também nós fazemos o arranque oficial deste programa, o Sem Falta, com o nosso convidado de sempre, o Pedro Henriques. Pedro, muito bem-vindo, junta-se a nós agora.
Muito boa noite.
Boa noite, Pedro. Vamos olhar aos lances de arbitragem que hoje teve como principal Manuel Mota. Nos árbitros auxiliares, assistentes, tivemos Luciano Maia e também Inácio Pereira. O quarto árbitro foi António Nobre. E na cidade do futebol tivemos uma dupla, Hugo Miguel e Fábio Veríssimo. E curiosamente, este Sem Falta começa com um amarelo não a um jogador, mas a um treinador. Sérgio Conceição vê cartão amarelo ao minuto 8.
Exatamente, portanto não vamos aqui dizer que é bem ou mal, porque é um cartão amarelo mostrado a alguém que está no banco, portanto deduzimos que tenha a ver com palavras, com protestos. Só fazer aqui um ligeiro destaque, um parênteses, para dizer que uma das questões, acabou o curso dos árbitros de futebol profissional, digamos esta primeira ação de formação que eles tiveram, foram uns 5 dias, eles praticamente saíram da ação de formação para ir para este jogo, e para dizer que das diversas instruções que foram dadas para este ano, uma delas tem a ver exatamente com esta questão que tem a ver com as contestações, sobretudo ao nível dos bancos, ou seja, qualquer coisa como tolerância zero para quem está no banco, e portanto insere-se um bocadinho por aí, na sequência do que tinha acontecido também já a época passada. Portanto, já se percebia que os árbitros estavam mais ativos em relação aos bancos. Este ano vamos ter mais situações destas.
Maior rigor quanto ao banco de suplentes. Minuto 31, primeiro gol do Futebol Clube do Porto. Taremi faz do golo, num gol que não é apontado qualquer tipo de fora de jogo pela equipa de Hugo Miguel. Decisão correta, Pedro?
Sim, decisão correta. Aqui a questão é só como o Taremi aparece mesmo quase sob a linha de baliza a encostar para o fundo da baliza. Fomos só verificar o lance, que parecia-nos legal, e é claramente legal. No momento em que o Ivan Nilsson faz a assistência ou o passe, o Taremi está claramente em jogo e, portanto, gol legal do Futebol Clube do Porto.
Entretanto, chegamos ao minuto 37 e agora sim um lance aqui para o Sem Falta para obtermos a tua análise, e até durante, sim, o relato em direto eu pude obter essa informação. Tu de facto disseste que na televisão, as imagens que a televisão estava a dar na altura da transmissão e depois as das repetições posteriores variavam muito, deixavam algumas dúvidas, e ao minuto, exato, 37 há uma entrada do KSF sobre o João Mário, lateral do Futebol Clube do Porto. O lance até vai ao vídeo-árbitro. O Hugo Miguel na altura deixa jogar aliás o Manuel Mota, e o Hugo Miguel sim, chama Manuel Mota à videoarbitragem. No entanto, o árbitro principal, Manuel Mota, opta por manter a decisão inicial, não mostra vermelho. No teu entender, Pedro Henriques, o que é que podemos dizer sobre este lance do minuto 37?
Prontos, primeiro começar por aí, porque se o VAR chama o árbitro é porque entende que há motivos para alterar a decisão, portanto não chamava, e motivos para alterar a decisão. O vermelho faz parte, o vermelho direto faz parte do protocolo. O VAR entende que é para vermelho direto, também inserido naquilo que foi a questão das entradas para cartão vermelho, que também fez parte destas instruções dadas aos árbitros, na proteção clara da integridade física dos jogadores. Eu realmente hesitei nas primeiras imagens, pareceu-me que, porque a entrada não tem malícia, e malícia é um dos termos que é utilizado, percebam isto, quando se vai ver a questão das entradas em tackle e em tesoura, são quatro fatores pelo menos que são avaliados: a malícia, a velocidade, a força e a intensidade. Não há malícia nenhuma por parte do KSF na forma como aborda, tanto que ele estica a perna da frente, e a perna da frente é a que vai tentar jogar a bola, e é depois com a perna atrás que, ao deslizar, acaba por encaixar ali o pé do jogador do Futebol Clube do Porto, o João Mário, e depois percebemos pelas repetições que o VAR dá, não as que são dadas na transmissão, as que o VAR mostra, aí sim percebemos que está um bocadinho para além daquilo que é a entrada negligente, que é aquela em que o jogador atua sem ter em consideração, portanto, digamos, a sua entrada em relação ao adversário. Aqui não, vamos um bocadinho mais além, percebemos pelas repetições que o VAR mostra, e que são melhores que a da transmissão, que há mais do que isso, e há o colocar em risco a segurança e a integridade física do adversário, que podia ter até tido outras consequências. E por isso, com imagens, com repetições, não com aquilo que eu vi no direto, e sobretudo com as primeiras duas repetições da televisão, que eu estava inclinado para o cartão amarelo, mas depois com aquela que o VAR dá e mostra, é claramente para cartão vermelho. Entramos, portanto, naquilo que é pôr em risco a segurança e integridade física do adversário, a que podia ter tido consequências. Tem a ver muito com a velocidade, com a força e com a intensidade com que o jogador acaba por abordar o lance, e portanto o VAR fez bem em chamar o árbitro teve outra leitura. Isto é um lance de interpretação, respeito a sua interpretação, mas para mim errou, devia ter sido mesmo estar de cartão vermelho.
Quer na tua leitura, quer também na do próprio Hugo Miguel, havia lugar ao cartão vermelho que ficou por mostrar. Aqui com esse teu parecer, Manuel Mota optou por não mostrar. Entretanto, ao minuto 41, KSF volta a estar em destaque pela negativa. Há aqui um pontapé de penalti que o Porto pede sobre o Loader. O teu entender, Pedro, sobre este lance, havia ou não motivo para penalti?
Também na primeira repetição fiquei com a ideia que a infração não tinha existido, tinha havido contacto, mas assim que mais à frente as repetições são dadas com a imagem, com a melhor imagem, que é a imagem de câmara de topo, portanto uma que está por trás da baliza, mas ao alto, percebe-se claramente que o KSF nem sequer tenta jogar a bola e a única coisa que faz é entrar diretamente ao homem, entende-se aqui o Dani Loader, e com a perna esquerda e com a anca acaba mesmo por carregá-lo de forma incorreta e derrubá-lo dentro da área, motivo para pontapé de penalti. Era também um lance de interpretação, o árbitro interpreta de maneira diferente, o VAR não o chama, considerou correta a decisão, mas no meu ponto de vista, acho que tanto árbitro como VAR erraram na decisão e por isso, para mim, ficou um pontapé de penalti por assinalar a foda do Futebol Clube do Porto.
O mesmo Loader, que ao minuto 52 pede de novo pontapé de penalti, desta feita num lance dividido com o Bebeto. Aqui, Pedro, ao minuto 52, havia lugar a esse pontapé de penalti?
Não, aqui não. Bebeto antecipa-se, Dani Loader joga claramente a bola e depois há um contacto posterior fruto da movimentação de ambos os jogadores, sem penalti, boa decisão da equipa de arbitragem.
Minuto 60, regressamos ao capítulo disciplinar, há cartão amarelo para Uribe, é bem mostrado.
Sim, é uma entrada sobre o Pedro, sobre o dos Anjos, Pedro dos Anjos, não estou, acho que é Pedro dos Anjos, pelo menos dos Anjos.
Sim.
Dos Anjos, pronto, é como é uma entrada por trás, negligente, corta também uma saída em contra-ataque, cartão amarelo bem mostrado.
Entretanto, há novo cartão amarelo, desta feita para Rafael Barbosa, foi por protestos, ainda assim.
Exato.
Pedro, correta a decisão?
Deduzo que sim, porque inclusive a televisão, quando mostra já o árbitro, há um pontapé de canto, e está a mostrar já o árbitro com o cartão, e a assentar já o cartão amarelo que tinha mostrado ao Rafael Barbosa. Deduzo que tenha sido por protestos, por causa de uma situação antes do canto, e nessas circunstâncias nunca vou dizer que é correto ou incorreto, mas portanto vou sempre dar como boa a decisão, porque tenho que aceitar aquilo que é o árbitro que sente o jogo lá dentro.
Uhum. Confirma agora, é Daniel dos Anjos, sim, o avançado da equipa.
Daniel
dos Anjos. Continuando nesta análise aqui do nosso sem falta, houve esse amarelo aos 63 para Rafael Barbosa, 65 há cartão amarelo para Gruitch, decisão correta. Pedro.
Sim, aqui é diferente. Agora é que é sobre o Pedro Augusto.
Exato.
Portanto, é uma entrada às pernas, de que o Gurich estica a perna e não tem qualquer intenção de jogar a bola, apenas de derrubar o adversário quando este, enfim, tentava passar ali a zona do meio campo e por isso a entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 69, Tony Martínez fica a pedir pontapé de penalti, o avançado espanhol do Futebol Clube do Porto. Tinha razão, Pedro, ou nem por isso?
Não, é um lance com o Hernando claramente toca primeiro na bola e ao retirar a bola, o Tony Martínez dá ali quase um chute no ar e é esse que faz com que ele depois acabe também por se desequilibrar. Depois há um contacto posterior também com o Hernando, mas o essencial é que o Hernando chega claramente à bola e corta a bola e, portanto, não rasteira o Tony Martínez, portanto, boa decisão de não haver pontapé de penalti.
Terminamos a leitura destes lances ao minuto 86, há um cartão amarelo para Taremi, a decisão aqui por parte do árbitro da partida foi correta, Pedro?
Sim, foi correta por uma razão muito simples, e depois acontece o mesmo com o jogador do Tondela no momento de substituição. O Taremi vai ser substituído e os jogadores têm que perceber que há uma lei que neste caso não tem qualquer possibilidade de outra interpretação, até de condescendência, que é o jogador, quando é substituído, tem que sair pelo ponto mais próximo em relação à linha onde se encontra, seja a lateral, seja de baliza. Eu percebo que o Taremi quis retribuir os aplausos ao público, quis ir ter com o seu colega, portanto ele não pode, ele tinha que sair pelo ponto mais próximo e o árbitro mostrou o cartão amarelo. De resto, há um jogador do Tondela que pouco depois também é substituído e depois até leva uma advertência, não é ele, mas é o dirigente, diretor desportivo do Tondela que está a fazer substituição, que acaba também por ser por protestos, e os jogadores têm que perceber que há regras, como é como comemorar o gol para tirar a camisola, portanto são regras que independente de concordar ou não concordarmos, têm que ser cumpridas, portanto aqui o cartão amarelo está a Taremi, por este motivo é bem mostrado.
Nós entramos agora nesta reta final do Sem Falta, mas claro, sem antes de dar a nota global a Manuel Mota. Ora, segundo os meus apontamentos e na tua leitura, Pedro, há aqui um pontapé de penalti por assinalar.
Exato.
E antes disso, um cartão vermelho que fica.
Exato.
Por também mostrar. Tendo em conta estes dois lances, que nota dás tu neste primeiro jogo da época para Manuel Mota?
Nota negativa, nota 4. É lógico que se porventura o resultado tem sido outro, que não fosse, por exemplo, favorável ao Porto, com estes dois lances até daria menos. porque são dois lances muito importantes. Um vermelho e um penalti são lances muito relevantes e importantes, e quando acontecem como falhas de parte da equipa de arbitragem, e hoje com vídeo-arbitragem isso não devia acontecer, e podia não ter acontecido na parte do cartão vermelho, porque o vídeo-árbitro aí interveio de forma correta e assertiva, mas de qualquer maneira são dois lances que penalizam claramente um jogo que acabou por estar sempre controlado, e até o próprio resultado percebia-se claramente que o Porto, mais tarde ou mais cedo, que acabaria sempre por ganhar o jogo. De qualquer maneira, nota negativa ao Manuel Mota com base nisto, cartão vermelho e pontapé de penalti que fica para assinalar.
Pedro Henriques, aqui com a análise ao primeiro jogo oficial da época portuguesa, a Supertaça Cândido de Oliveira, vitória azul e branca do Futebol Clube do Porto, 3-0 sobre o Tondela. Analisámos a arbitragem hoje, chefiada por Manuel Mota, com o apoio do Pedro Henriques. Pedro, obrigado pela tua participação.
Um abraço. Obrigado.
Rádio Observador, Barreiro e Moita, 98.7.